Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Capítulo de hoje, Jeremias 52. O último capítulo do livro de Jeremias relata um resumo das profecias quanto ao cativeiro babilônico. Desde os dias do rei Josias, Deus enviou o seu profeta para alertar o povo acerca do que deveria fazer. Por muitos anos, Jeremias pregou sobre a necessidade de arrependimento e conversão, mas também sobre juízo. Porém, um rei após outro fazia o que era mal perante o Senhor. Verso 2. O convite da graça foi rejeitado e pronunciada então a sentença. Verso 9. E essa sentença recaiu sobre todas as casas de Jerusalém. Verso 13. O rei Zedequias, dentre os demais, teve a oportunidade maior de dar ouvidos às palavras do Senhor. Estabelecido como rei a mando de Nabucodonosor, segundo Reis 24:17, ocupou o trono do seu sobrinho Joaquim, que foi levado cativo no oitavo ano do seu reinado, segundo Reis 24:12. Zedequias, no início de seu reinado, desfrutou inteiramente a confiança do rei da Babilônia e teve como experimentado conselheiro o profeta Jeremias, segundo o que diz Ellen White no livro Profetas e Reis, página 224. No entanto, recusou-se a seguir as orientações divinas, e o último rei de Judá terminou seus dias sem honra alguma dentro de uma prisão. Apesar de ter seguido os passos de seu pai, segundo os Reis, capítulo 24, verso 9, o rei Joaquim teve um fim diferente. Recebeu honra maior do que os demais reis que se encontravam em Babilônia. Comeu pão na presença do rei dos caldeus e ainda recebeu uma espécie de salário diário de natureza vitalícia até ao dia da sua morte. Verso 34. Pelo que parece, Joaquim entendeu os propósitos de Deus e aprendeu no exílio a lição da obediência tão necessárias para a sua futura felicidade. Profetas e Reis, página 242. Quantos apelos o Espírito Santo vai ter que fazer até que possamos entender que já não nos resta muito tempo? Assim como Babilônia foi tomada e apanhada de surpresa, Jeremias 51, 41. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, Mateus 24, 44. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 37. O Espírito Santo já está pouco a pouco sendo retirado deste mundo, e ele não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, conforme Gênesis 3:6. Desde o princípio, o Espírito Santo tem agido em favor da humanidade, da mesma forma em que tem trabalhado no coração dos ouvintes de Noé. Tem agido em benefício de cada um que haverá de existir. A sua função é a de nos unir em comunhão com Cristo e uns com os outros. E para isso nós precisamos estar dispostos a ouvi-lo e a obedecê-lo no tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Estamos vivendo no tempo em que o apóstolo Paulo chamou de tempos difíceis, 2 Timóteo 3:1, onde somos aconselhados a fugir de tudo e de todos que recusam a atender o governo divino. Foge também deste, diz o apóstolo Paulo. Uma mente que não é guiada pelo Espírito de Deus torna-se uma arma letal nas mãos de Satanás, tendo forma de piedade, também diz o apóstolo. Agem com sutileza e cativam os que se deixam guiar pelas próprias paixões e que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ó amados, o verso final deste livro fantástico é sobremodo apaixonante, nos deixa uma linda mensagem de esperança. Mesmo ainda em solo estrangeiro, mesmo sabendo que o nosso lar não é aqui, mesmo conscientes de que o pecado ainda faz separação entre nós e nosso Deus, mesmo sofrendo perseguições, ameaças, por vezes nos sentimos sozinhos, o Senhor nunca nos abandonará. Em breve, Jesus virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. e diante de todos nos falará benignamente e nos dirá que ele nos recebe como seus filhos. Nos dará lugar mais honrado do que o dos reis, Jeremias 52, verso 32, que já pisaram nesta terra. Nunca ninguém verá aquilo que você vai ver. Nunca olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem. Ele mudará os nossos nomes e mudará nossas vestes do cárcere em uma veste branca. Passaremos a comer pão na sua presença e a desfrutar dos 12 frutos da árvore da vida, conforme Apocalipse 22, 2, de onde receberemos uma subsistência vitalícia, uma pensão para todos os dias de vida por toda a eternidade. Eu termino perguntando, você quer receber esse dom gratuito? Então prepare-se, porque o Rei do Universo está vindo para nos libertar deste cativeiro. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela libertação que nos é oferecida. Obrigado, Senhor, pela meditação do Teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém.